Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho que inicia neste momento. E hoje veremos um dos livros, um dos clássicos recentes para os nossos dias de Salinger, intitulado O Apanhador no Campo de Centeio. Poucas vezes uma obra teve uma repercussão tamanha do ponto de vista existencial em nossa época. E a história é muito simples que o Salinger escreve. Aqui eu tenho nas mãos a 13ª edição. Essa obra, a publicação que eu tenho aqui é de 51, mas há outras anteriores, sendo que a primeira é de 45. E o Salinger, ele faz uma aproximação. Ele, que aliás é o tema do nosso trabalho de hoje. O tema é: sou eu ou é o mundo? Estamos vivendo dias muito complicados, dias de oscilações imensas na nossa base categorial, na nossa sociedade. Estamos vendo pessoas que considerávamos ponderadas, razoáveis, algumas delas já num estresse muito profundo e tomando decisões que usualmente não fariam. Estamos acompanhando, às vezes, informações tremendas passadas de uma forma muitas vezes leviana, sem preparações maiores para isso, uma época na qual o nosso ambiente oscila gravemente e que exige de nós compreensão, serenidade, aprofundamento para podermos lidar com tudo isso. Pois essa pergunta, sou eu ou é o mundo? Talvez vários dos senhores estejam se fazendo. Será que é você que está perdendo o juízo, por assim dizer, numa expressão social, ou é a sociedade, ou é um ambiente que parece que perdeu o juízo e está fazendo uma série de ações levianas? Ou é um encontro de várias coisas? Pois a obra, O Apanhador no Campo de Centeio, faz a mesma pergunta por um outro prisma. Aqui, o Salinger. O Salinger é de uma família tradicional judaica, ele é um escritor norte-americano, um dos maiores escritores norte-americanos do século passado. E o Salinger, ele pega, após a Segunda Guerra Mundial, nos primeiros anos, ele busca mostrar o quanto certas incongruências, o quanto certas superficialidades, o quanto certas maneiras de lidar com o que é mais profundo e delicado na alma humana podem se traduzir por elementos tremendos, como uma guerra, ou como muitos lidam em momentos de graves problemas, como uma pandemia. E no livro, além de uma crítica sobre isso, ele nos dá algumas diretrizes importantes, aliás. Ele era um homem muito recatado, muito reservado. Salinger viveu praticamente a vida inteira afastado. Não, era dificílimo conseguir uma entrevista com ele, uma fotografia que fosse. Ele era um autor assim, ele preferia que a obra falasse por ele aquilo que ele tinha para dizer. O Apanhador no Campo do Centeio é uma obra notável, eu recomendo a leitura na íntegra. É uma leitura divertidíssima, deliciosa e trágica, mas para os nossos dias ela tem muito a nos dizer. Trata da figura de um menino, o Holden. Holden é um garoto de apenas 17 anos. E o livro traz muitos elementos de inespecificidade. Primeiro, que nós não sabemos de onde ele está partindo. É de algum educandário nos arredores de Nova York. Nova York é onde mora a família dele. E ele está sendo de algum lugar ali, depois de nos informar que foi reprovado nas disciplinas. teve um mau comportamento, o diretor da escola, a diretoria em geral, pediu para que ele se retirasse do educandário, o que se traduz numa cláusula de expulsão. Ele também nos conta, mas isso é difícil de sabermos se de fato é isso, que ele teve problemas psiquiátricos e outras coisas. O fato é que estamos diante de um menino de 17 anos que não concorda com os rumos que a sociedade está tomando, sociedade industrial do pós-guerra, com a efervescência de uma série de questões, com o afastamento e a perda de valores importantes. Mas ele apenas não gosta do que está acontecendo. Esse menino não tem propriamente uma proposta qualquer. Mas no desconforto dele, a partir do que Salinger coloca, nós vamos encontrando as diretrizes e os elementos fundantes de valores, de princípios de construção, reparação e outros. Bem, vamos então, eu separei aqui alguns trechos da obra, é uma obra extensa, são mais de 200 páginas, e separei para conversarmos sobre esses temas. Então, todo o início, ele, que é engraçadíssimo, toda a linguagem é coloquial, é como se você estivesse diante daquele menino, o Holden, de 17 anos, conversando com ele. Todas essas 200 páginas reproduzirão a volta dele após ser afastado da escola para casa. É um inverno, é final de ano, perto do Natal, e ele terá que ir até a casa dos pais, que moram com a irmãzinha dele, e ele ama essa pequena, ele fala todo o tempo dela no livro. E o outro irmão dele está aí na Califórnia estudando, e o irmão dele que estuda na Califórnia é o protótipo do bom rapaz norte-americano, joga basquete, é ótimo na universidade, namora as meninas, é aquele rapaz que a gente encontra nos filmes, e é tudo que o Holden não é, e também diz ele, não quer ser. Mas há dúvidas sobre isso durante o livro. E o livro inteiro se passa no final de semana, quando ele está voltando para casa, para Nova York, para a casa dos pais, e ele terá que dizer isso para os pais. Tudo indica que é uma família tradicional, uma família da classe média alta, norte-americana, e os pais certamente não gostarão nada disso. Vamos então à obra. Ele diz: esqueci de falar sobre uma coisa. Eu tinha sido chutado do colégio. Não ia mesmo voltar depois das férias de Natal, porque eu tinha sido reprovado em quatro matérias e não estava estudando mais nada. Eles tinham me avisado, mais de uma vez, que eu devia me dedicar aos estudos, principalmente na época das parciais, quando meus pais foram chamados para uma conversa com o velho Turmer, e eu nem liguei. E aí mesmo que eu fui reprovado. Eles reprovam um bocado de gente no Pensei, porque o colégio tem um alto nível de ensino, tem mesmo, no duro. Esse linguajar que ele usa aqui é por toda a obra. Mas cuidado com o Holden. Ele, na verdade, ele está conversando muito mais com ele mesmo do que conosco, ainda que ele se dirija a nós. Ele diz: eu sou o maior mentiroso do mundo. É bárbaro. Se eu vou até a esquina comprar uma revista e alguém me pergunta onde é que eu estou indo, sou capaz de dizer que vou a uma ópera. Isso é terrível. Por isso, quando eu disse ao velho Spencer que eu tinha de ir ao ginásio apanhar o meu equipamento, era pura mentira. Nem costumo deixar a droga do meu equipamento no ginásio. Ele é assim irreverente com tudo, com todas as coisas. Ele faz pouco caso. Ele não estuda, não, ele não vê perspectiva. Os meninos o convidam, ou ele convida os garotos para saírem, para namorar, para tomar uma cerveja. Ele vai, mas tudo que ele vê ao redor dele, ele tem objeções. E aí, Salinger faz um movimento dos grandes escritores. Gradativamente, a voz de Holden começa a se aproximar daquilo que provavelmente cada um de nós pensa muito nas objeções que faz a uma sociedade ocidental nas nossas épocas. E E essas aproximações, esse modo como Holden, ao mesmo tempo vai traduzir é como ele faz, ao mesmo tempo traduz uma empatia para com ele, esse menino, mas também um desconforto. Porque vamos revisitando coisas em nossas vidas, sabendo que poderíamos ter feito de uma maneira diferente, mas claro, olhando de agora. E vamos torcendo para que pelo menos o Holden não se machuque muito. Ele deixa então a escola, pega um bolo de dinheiro, toda a economia que ele tinha, e vai em direção à casa. Pega um táxi, depois pega outro táxi, e a solidão desse menino naquelas noites, ele acaba num hotel do outro lado da cidade de Nova York, toda essa aproximação para chegar até em casa e falar para pais que na realidade nem vão sentir como ele pensa que eles sentiriam. Tudo isso nos aproxima muito do Holden e nos aproxima de caminhos para os nossos dias. Caminhos que mostram que, em caso de pandemias e outros fenômenos graves, como esses que estamos vivendo, a atenção sim é importante, os cuidados sim são importantes, mas que muitas coisas são ainda mais importantes. As nossas vidas, as considerações profundas que podemos fazer numa época como essa, para dias melhores. E é essa proposta que o Salinger gradativamente vai nos chamando no trabalho dele. Bem, aí ele começa a se queixar, ele se queixa muito e tem palavras aqui impublicáveis que eu não lerei na íntegra. Então ele diz assim que um tal de Hassel, que é um cara que ele detesta, porque ele gosta de toda a gramática certinha. E ele diz: "Isso é um negócio que me aporrinha um bocado. A gente escrever bem e o sujeito começar a falar em vírgulas. Era só o que o Stadler estava fazendo. Queria que se pensasse que as redações dele eram umas drogas, só porque botava todas as vírgulas no lugar errado. Bem, nisso ele era um pouco como o meu outro amigo, o Ackley. Uma vez eu sentei ao lado do Ackley num jogo de basquete. Nós tínhamos um sujeito infernal no time, um tal de Rui, que encestava lá do meio da quadra, sem a bola tocar na tabela e nem nada. Ackley passou a droga do jogo todo, dizendo que o Cooey tinha um corpo perfeito para jogar basquete. Puxa, que raiva que eu tenho disso." Um típico menino de 17 anos, naquela ocasião, com as suas restrições a tudo. Aliás, ele critica tudo, a todos, inclusive ele, por qualquer coisa que faça ou que deixe de fazer. A questão dele é: com o mundo, o que estiver ao redor dele é digno de crítica, com exceção da irmãzinha dele, essa ele não critica, ele ama, ainda que não tenha a menor convivência com ela. E há algumas páginas do livro, quando eles se encontram, em que ela mais o cansa do que o deixa satisfeito com esse encontro. Bom, retomando ao tema da nossa oficina. O tema da nossa oficina é: sou eu ou é o mundo? E claro que, ao colocar assim, nós fazemos uma fratura gravíssima, porque colocamos em sistemas opostos e distantes e apartados. Quando eu digo sou eu e sou ou é o mundo, eu estou já a priori colocando duas coisas. Serão apenas essas duas coisas, ou somente essas duas coisas? Poderia ser nós ou o mundo? Ou apenas nós e o mundo? Quantos outros elementos partícipes de uma discussão dessas, não mencionados, começam a fazer falta? À medida que o livro se aprofunda e o garoto migra pela noite em Nova York, um menino de 17 anos, ora ele caminha alguns quarteirões, entra num pub, bebe uma cerveja, sai, pega um táxi, conversa com o taxista: "Você sabe onde é um laguinho que tem patos lá do outro lado da cidade?" E aí nós nos vemos: puxa vida, ele realmente é uma criança, mas em outros momentos ele parece um adulto quando ele entra numa espelunca num hotel lá do outro lado da cidade para dormir aquela noite e não tem medo. Ele acha tudo grotesco e para o outro dia poder tomar um banho para a casa dos pais dele. Ele faz várias revisitações. Ele diz: o jantar aos sábados era sempre o mesmo lá na escola, no Pensei. Devia ser considerado algo de fabuloso, pois era o único dia em que serviam bife. Aposto que só faziam isso porque uma porção de pais de alunos visitavam o colégio aos domingos. E o velho Turmer, o diretor, com certeza, imaginava que a mãe de todo mundo ia perguntar ao filhinho querido o que é que ele tinha comido no jantar. E ele responderia: bife. Eram os safados. Valia a pena ver os tais bifes, umas porcariazinhas duras, sem caldo, que a gente mal conseguia partir. Vinham sempre acompanhados de um purê de batata, todo encalumbado, e a sobremesa era um pudim nojentérrimo que ninguém comia, a não ser talvez os meninos do primário, por inexperiência, ou sujeitos como Ackley, meu amigo, que comiam qualquer droga. Não pensem que vão encontrar palavras boas para a escola. A escola em que ele estudava provavelmente era uma das melhores escolas do condado de Nova York, mas ele não tinha qualquer elemento quanto a isso. Ao mesmo tempo que ele queria participar dessa sociedade, queria o amor das pessoas, a consideração delas, o respeito e se realizar, ele não conseguia. Porque ele via hipocrisia para todo lado, mentira para todo lado, e ele mesmo se considerava um mentiroso em tudo isso. Então ele não se encontrava, e a resposta para ele em tudo isso é criticar abertamente tudo que entra em contato com ele, a começar dele mesmo. Assim que eu cheguei à estação da Pensilvânia, eu fui entrando na primeira cabine telefônica que eu encontrei. Me deu uma vontade de telefonar para alguém. Deixei as malas do lado de fora, junto à cabine, para poder vigiá-las, mas lá dentro eu não consegui pensar em ninguém para telefonar. O meu irmão, DB, mora em Hollywood. Minha irmã menor, a Phoebe, vai para a cama lá pelas 9 horas, por isso eu não podia ligar para ela. Ela não se importaria nem um pouquinho se eu acordasse, mas o problema é que não era ela quem ia atender, ia ser meu pai ou minha mãe, e isso estava fora do programa. Aí eu tive a ideia de ligar para a mãe da Jane e saber quando começavam as férias dela, mas a ideia não me entusiasmava muito, e além disso, era um bocado tarde. Aí eu pensei em telefonar para essa garota com quem eu costumava sair, a Sally. E aí vocês já sabem, vem um emaranhado de crítica a tudo isso. Ele sabe que vive numa sociedade, busca viver e estar nessa sociedade e não aguenta estar nessa sociedade. E ora ele se culpa por coisas, mas isso dói muito, então ele se afasta e culpa tudo ao redor, mas isso também não é razoável, porque ele gosta de entrar num pub e tomar uma cerveja, ele gosta da casa dos pais, ele gosta de algumas coisas. E nesse emaranhado de coisas, ele não consegue encontrar um eixo, uma identidade, algo. E se debate muito com tudo isso. Ele fala: no fim das contas, acabei sem telefonar para ninguém. Depois de ficar uns 20 minutos lá dentro, saí da cabine, apanhei as malas e andei até o túnel, onde param os táxis. Sou tão distraído que dei ao motorista o endereço lá de casa, por causa do hábito de tudo. Esqueci completamente que ia acampar num hotel por uns dias e só voltaria para casa depois do começo das férias. Já estávamos no meio do parque quando dei pela coisa. Aí eu disse ao chofer: ei, você se importa de dar uma volta assim que puder? Dei o endereço errado, eu quero ir para o centro. O chofer não gosta nada disso, é um sujeito meio bronco. E vira para trás, olha para ele e não gosta nada, e assim que ele pode, chega no lugar, ele desce. Ah, chega num hotel, que é uma espelunca, um lugar lá que não tinha, que dificilmente um garoto como ele se hospedaria, mas ele vai e se hospeda. Chegamos ao Edmont e assinei o registro. No táxi, eu tinha posto só de farra meu chapéu de caça vermelho, mas tirei-o da cabeça na hora de entrar no hotel. Eu não queria passar por doido ou coisa que o valha. Aí é que está a ironia da história. Nem sabia que o hotel estava cheio de malucos e de pervertidos. Havia um tarado em cada canto. Me deram um quarto muito vagabundo. A única vista que eu tinha era a outra ala do hotel. Bom, aí ele descreve o horror nesse hotel, né? Porque ele ficou olhando pela janela lá para os outros apartamentos, pelo vão do hotel, e ele descreve coisas assim que ele fica pensativo, né? E ele disse que ele estava. Palavras dele, que ele estava tão deprimido com tudo que ele nem dava bola para aquilo, achava grotesco aquelas coisas que ele via, como um casal que estava bêbado fazendo uma série de estripulias. Ele diz: ah, que bobajada tudo isso. É, todo o tempo ele fica tergiversando sobre essas coisas. Bom, aí ele sai, vai para vários lugares. Entra e sai de lugares, a noite é muito longa para ele. Por fim, ele diz: voltei a pé para o hotel. 41 gloriosos quarteirões. Não que eu tivesse com vontade de andar nem nada. Foi mais porque não queria entrar em série de outro táxi. De vez em quando a gente se cansa de andar de táxi, da mesma maneira que se cansa de andar de elevador. De repente a gente sente que tem de ir a pé, qualquer que seja a distância, a altura. Quando eu era menor, costumava subir para o nosso apartamento pelas escadas, 12 andares. Nessa altura, onde eu estou aqui, já me aproximando da página 100, o leitor já está profundamente tocado e comovido com esse garoto. E a crítica que ele faz é algo que nós começamos a considerar: se vale a pena tanto. Tanto estresse, tanto desgaste com coisas tão pequenas em nossas vidas. Um pai lendo um livro como esse questiona: será que vale a pena eu me empenhar tanto para que meu filho vá estudar em tal lugar, quando o que o meu filho quer é trabalhar numa lavoura, o que o meu filho quer é ter uma pequena oficina mecânica, o que o meu filho quer é estar mais desconectado e com a minha presença perto. É uma parte muito delicada. O Salinger nos coloca em vários elementos e ambientes, e aqui nós já estamos, ao mesmo tempo que a gente não admira mais esse garoto, mas tem uma empatia por ele. Ele não serve de. Ele não é nenhuma referência para qualquer coisa, mas é com ele que nós conseguimos ver elementos dentro de nós. Ele. Nos momentos de autocrítica, ele costuma dizer coisas como essa que eu vou ler para vocês. 100 páginas depois, ele diz: mas eu sou doido. Verdade, eu juro por Deus, na metade do caminho para o banheiro, eu comecei. Isso aí, ele estava sozinho indo até o banheiro lá de um pub onde ele tinha entrado. Eu comecei a fingir que estava com uma bala na minha barriga. O tal do Morrice tinha me chumbado, atirou em mim. Por isso eu estava indo para o banheiro tomar uma bruta talagada de uísque ou coisa parecida para acalmar os nervos e me ajudar a entrar mesmo em ação. Eu me imaginei saindo da porcaria do banheiro, de terno e tudo, com a minha pistola no bolso e cambaleando um pouco. E aí, em vez de usar o elevador, eu descia pela escada, me agarrando no corrimão e tudo, enquanto um filete de sangue escorreria do canto da minha boca. Ia descer alguns andares apertando a barriga, sangue pingando para todo lado. Aí chamava o elevador. A culpa de tudo isso é da droga desses filmes de bandido. Por mais que a gente evite, acaba influenciado. Fora de brincadeira. Fiquei no banheiro quase 1 hora, tomando banho e tudo. Depois voltei para a cama, levei muito tempo para dormir, não estava nem cansado, mas acabei pegando no sono. A vontade que tive foi de me matar, tive vontade de me atirar pela janela. Provavelmente teria pulado mesmo, se tivesse a certeza de que alguém ia me cobrir assim que eu me esborrachasse lá embaixo. Não queria que um bando de imbecis curiosos ficassem me olhando quando eu estivesse lá todo esparramado. Nessas reflexões dele, ele coloca alguns dos elementos que na nossa época, nos nossos dias, fazem os contrastes, aquelas coisas de você parar e considerar o que eu estou fazendo. Isso que eu estou chamando de viver é de fato o viver. Isso que eu estou fazendo é de fato estar comigo. Isso que estou fazendo é de fato prosseguir a vida conforme as minhas ideias, meus ideais, minhas questões. E se não é? Pois aqui um grande conforto que a obra do Salinger nos traz é que em momentos assim nós nos lembramos que não somos mais o Holden, esse garoto de 17 anos, e que hoje, em nossas vidas, nós podemos revisitar esses momentos, aproveitar com essa experiência que tivemos e tornar isso inspiração para os nossos dias. Então, nos nossos dias, é uma pandemia, alguns estão pensando, eu ainda iria trabalhar 10 anos, mas acho que agora eu vou podendo e me aposentar, podendo me dedicar a estudos, a viagens, à família, a amigos, ou a um curso, ou a outras coisas. Alguns começam a considerar assim, a partir dessas experiências, a partir desse amontoado de coisas que ao nosso redor se empilham, como se empilhavam nessa sociedade industrial que desenfreada, querendo produzir jovens com ideais vazios, esvaziando os valores, esvaziando a própria tradição, a cultura, colocando o novo como válido somente por ser novo e não por qualquer outra coisa. E Salinger disse, isso é um grande erro o que estamos fazendo. É um grande erro, nós não vamos corrigir, melhorar e nos desenvolver dessa forma, que é o que o menino coloca ao longo de toda a obra em Um Apanhador no Campo de Centeio. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, espero que tenham apreciado. Eu convido os senhores a ler na íntegra essa obra. Ela é maravilhosa, vocês se divertirão muito. Às vezes uma lágrima escorrerá pelo canto do olho, até o final, quando ele chega ao apartamento dos pais dele. É Natal, é uma cena comovente, muito comovente, tocante. São várias páginas em que o Salinger nos diz: se há caminhos para a nossa vida, eles precisam conversar com as nossas afetividades, com as nossas almas, com aquilo que de mais profundo habita dentro de nós. Talvez o caminho da redenção proposto por esse notável escritor, Salinger. Agradeço a presença dos senhores e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora, a mais um livro, todos os dias um livro nos nossos trabalhos.